Passo a palavra agora à professora Carmen Isabel Gatto, que é coordenadora-geral da Educação de Jovens e Adultos no MEC.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o senador Cristóvão Buarque, os demais integrantes desta mesa, os participantes desta audiência, e dizer que nós estamos num momento importantíssimo da educação brasileira, discutindo o Plano Nacional de Educação, através de todo o debate da mobilização nacional em torno desse tema. E também uma oportunidade de superarmos definitivamente concepções de educação de jovens e adultos na linha da suplência ou então de campanhas de alfabetização. Hoje nós temos a clareza, a certeza de que a educação de jovens e adultos, ela tem que ser pensada na perspectiva da educação ao longo da vida, da continuidade da escolarização daqueles que saem das turmas de alfabetização. Eu acho que esse é um momento importantíssimo de superação das concepções atrasadas de educação de jovens e adultos. Eu vou passar rapidamente. Nós temos aqui os documentos de referência, toda a questão da legislação, da Constituição, que apresenta a educação de jovens e adultos como um direito, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que coloca a modalidade da educação de jovens e adultos no âmbito da educação básica, as diretrizes curriculares nacionais, que apontam para toda uma flexibilidade de currículos e as especificidades da educação de jovens e adultos, e as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, aprovadas recentemente no Conselho Nacional de Educação, que trata da idade, da educação à distância, da certificação na educação de jovens e adultos. O Brasil viveu um momento importantíssimo de discussão desta modalidade no momento em que se preparava para a Conferência Internacional de Jovens e Adultos, a Confinteia, que o Timothy aqui apontou os princípios e o marco de ação de Belém. O Plano de Desenvolvimento da Educação, que contempla a alfabetização e a educação de jovens e adultos, toda a discussão que aconteceu na CONAI, da educação básica, e aí inserida a modalidade EJA, esta proposta do Ministério da Educação ao novo Plano Nacional de Educação 2011-2020 e o Plano de Ações Articuladas, fundamental para que os municípios, os estados, articulem a modalidade de educação de jovens e adultos por dentro dos sistemas de ensino, articulados às outras políticas educacionais. Como princípio, nós temos o reconhecimento da educação de jovens e adultos como um direito, de fato, a todos e todas, independente da idade. A alfabetização, como eu falei, articulada com a continuidade na educação de jovens e adultos. O respeito às diversidades, e aí estamos falando diversidade de gênero, étnico-racial, enfim, todas as questões regionais que estão colocadas aí. E a natureza interdisciplinar e transversal nessa perspectiva intersetorial. Não se fala em educação de jovens e adultos sem uma articulação com outras políticas sociais, de saúde e de trabalho, enfim, conectadas aí e articuladas. Então, os desafios: ampliar e qualificar a oferta de educação de jovens e adultos no contexto da educação básica. Entender a educação de jovens e adultos inserida no contexto da educação básica, e não algo separado, uma perspectiva de suplência. Garantir a continuidade da escolarização aos egressos do Programa Brasil Alfabetizado na educação de jovens e adultos, e ampliar também o acesso de gestores e educadores da educação de jovens e adultos às políticas de formação inicial e continuada, garantindo que a formação desses profissionais tenha esse diferencial para a educação de jovens e adultos. O Ministério da Educação apresentou uma proposta de Plano Nacional de Educação e especificamente sobre a modalidade de educação de jovens e adultos. Nós temos 5 metas e tem também as metas relacionadas à formação, que aqui não estão, mas principalmente essa meta 3, que trata do atendimento da população de 15 a 17 anos, porque a modalidade EJA prevê o atendimento de pessoas, de jovens, a partir dos 15 anos no ensino fundamental. A meta 8, que trata da população de 18 a 24 anos, com um foco específico nas questões de raciais, porque trata ali dos negros, dos mais pobres e da população do campo, onde nós temos as maiores dificuldades, né, de implementação das políticas de educação de jovens e adultos. A meta 9, que trata da alfabetização de jovens e adultos e a superação do analfabetismo absoluto e do analfabetismo funcional, e as metas 10 e 11, que tratam da articulação entre a educação de jovens e adultos e a educação profissional. Rapidamente, então, aqui eu coloquei as metas e alguns indicadores relacionados a estas metas. Nós temos aí um total de 10 milhões de alunos nessa faixa, dos 15 a 17 anos, estão fora da escola 17%. Dessa faixa etária, 1,7% são analfabetos e estão matriculados na educação de jovens e adultos em torno de 2,9%. A meta 8, aí nós temos os números de pessoas com 15 anos ou mais, com menos de 4 anos de escolaridade, tanto no urbano quanto rural, e com menos de 8 anos de escolaridade. Pode passar. Aqui um pouco panorama da educação de jovens e adultos no Brasil. O Timothy já apontava esses dados. O total de matrículas nesta modalidade, conforme o censo educacional do INEP, 4.234.956 são os alunos matriculados na modalidade EJA. 67% no ensino fundamental, 33% no ensino médio. De uma população em torno de 60 milhões que não completaram o ensino fundamental. Então, vejam o desafio que nós temos aí. Tem 4 milhões na educação de jovens e adultos e a população que não completou o ensino fundamental é em torno aí de 60 milhões. Então, temos um grande desafio a ser superado na modalidade de educação de jovens e adultos. Pode passar. Aqui a distribuição das matrículas por rede de ensino. A rede estadual, ela atende 55% dos alunos. A rede municipal, 42%. A rede privada, 3%. E os institutos federais, agora com o PROEJA, que é a educação articulada com a profissionalização, 0,4%. Pode passar a meta 9, que trata do analfabetismo. Aqui coloquei um mapa do Brasil, essa parte em vermelho mostra onde estão as taxas de analfabetismo. Nós vemos ainda grande parte do nosso mapa em vermelho. Pode passar. A proporção de analfabetos por faixa etária desde 1991 até 2010. Nós percebemos que aquela faixa verde são pessoas com 60 anos ou mais. Significa que a taxa de analfabetismo está aumentando na população com 60 anos ou mais. E diminuindo com 15 anos. Aos 19 anos. Então, temos que pensar políticas de alfabetização também para essa faixa etária, acima dos 60 anos. Aqui, a taxa de analfabetismo por unidade da federação, aqui por estado. Então, nós percebemos que a região Nordeste ainda permanece com as maiores taxas de analfabetismo. Pode passar. E as estratégias, então, da política educacional do Ministério da Educação se dá a partir de 4 eixos. O financiamento, através do Fundeb, a formação de professores e gestores para a educação de jovens e adultos, ações de apoio e o fortalecimento das redes estaduais, municipais, também com políticas de intersetorialidade. Aqui, o financiamento. Então, nós, o professor Tim também já mencionava os números relacionados ao Fundeb para a modalidade EJA, e a perspectiva é do fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados para que, de fato, atendam os alunos jovens e adultos. A definição de indicadores e responsabilidades de cada um dos entes para o cumprimento dessas metas do PNE. Os recursos do Fundeb para ampliação da oferta e qualificação da EJA. Garantir o controle social a partir da participação de representantes da EJA no Conselho do Fundeb. Muitos estados não utilizam os recursos do Fundeb para a modalidade EJA. E recursos complementares e de apoio para a educação de jovens e adultos. Na área de formação de professores e gestores, nós temos que implementar políticas de formação para esses gestores, especificamente na área da educação de jovens e adultos, ofertas de cursos de formação inicial e continuada via plataforma Freire. Hoje nós temos em torno de 18 mil vagas para os professores das redes públicas nos cursos da educação de jovens e adultos, ofertados através da plataforma Freire, tanto na modalidade presencial quanto à distância. E também temos uma estratégia que é a formação e implementação das comissões da agenda territorial, que é uma organização em cada um dos estados com diferentes atores, sujeitos que atuam na área da educação de jovens e adultos, para pensar, organizar, discutir a oferta e a qualidade da educação de jovens e adultos em cada estado. As políticas de apoio para que cada vez mais os estados e municípios acessem essas políticas, como a merenda escolar, o transporte, o livro didático, também para a educação de jovens e adultos. As políticas de formação e fomento à leitura, nessa especificidade de uma leitura para a educação de jovens e adultos. A aquisição e distribuição de materiais didáticos específicos para a educação de jovens e adultos. E também o fortalecimento das redes. Promover a articulação entre os diversos programas, porque nós vivenciamos durante muito tempo uma fragmentação muito grande de programas para a educação de jovens e adultos. Está na hora de nós pensarmos em políticas articuladas de educação de jovens e adultos. Potencializar as ações da agenda territorial, articulação com os demais órgãos do governo, dos diversos ministérios, da Justiça para a Educação em Prisões, da Saúde, para o projeto Olhar Brasil, que prevê a distribuição de óculos, fundamental na educação de jovens e adultos, e toda a discussão com o mundo do trabalho, profissionalização, e a discussão das temáticas da diversidade e, principalmente, da inclusão das pessoas com deficiência na educação de jovens e adultos. Então, agradeço essa oportunidade. Muito obrigada.
Passo a palavra agora ao professor Carlos Eduardo Sanches, que representa a Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Inicialmente, de cumprimentar o senador Cristóvão Buarque, que preside essa audiência, cumprimentar os demais senadores que estão presentes nessa audiência, agradecer à senadora Marinô pelo destaque, pela indicação da participação da campanha nesta audiência, cumprimentar o Timothy, o Mozart, a Carmen, a Cecília, a todos que estão presentes. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma instituição da sociedade civil que reúne mais de 200 entidades ligadas à educação e que defendem a educação pública com qualidade social. A exemplo do que aconteceu durante o trâmite da emenda constitucional que criou uma nova sistemática de financiamento da educação brasileira, o Fundeb, naquele momento a campanha organizou um grande movimento chamado Fundeb para Valer. E, seguindo o mesmo exemplo, neste momento a campanha organiza uma mobilização social com o título PNE para Valer, com o objetivo, evidentemente, de fortalecer o novo Plano Nacional de Educação, de corrigir limitações no projeto pode avançar uma tela, por favor, que o governo federal enviou ao Congresso Nacional, também com o objetivo de criar ferramentas efetivas para viabilizar novos recursos que são necessários para que o novo Plano Nacional de Educação seja implementado, para tornar também as políticas educacionais mais participativas e buscar equidade do ponto de vista educacional. A campanha apresentou recentemente um conjunto de 106 emendas ao projeto e os senadores receberão em seus gabinetes, nos próximos dias, o conteúdo dessas emendas propostas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Mas, basicamente, um dado que é importante, que nós devemos analisar nesse momento, é que se efetivamente nós não garantirmos insumos básicos em todas as escolas de educação básica do Brasil, nós não vamos conseguir, através do novo Plano Nacional de Educação, atingir as metas que todos nós sonhamos. Efetivamente, se não houver um padrão mínimo de qualidade, para isso a campanha construiu um estudo denominado Custo Aluno Qualidade, e que o Conselho Nacional de Educação, através da brilhante relatoria do conselheiro Mozart, que aqui está, já emitiu parecer favorável, e nós aguardamos a homologação desse parecer pelo ministro da Educação. Se efetivamente nós não conseguimos colocar em todas as escolas de educação básica professores com formação adequada, com remuneração adequada, prédios adequados, equipamentos adequados, garantir o transporte, o acesso dessas crianças para que haja permanência e, sobretudo, aprendizagem, nós não vamos dar conta de efetivamente vencer as grandes demandas da educação brasileira e pagar a dívida histórica para com a população. Embora a audiência seja focada no ensino fundamental, na educação em tempo integral e também EJA, eu gostaria apenas de fazer um registro e dizer da importância também de se discutir educação infantil. Mas discutir etapa do 0 aos 5 anos, 11 meses e 29 dias, a partir do conceito de educação. Porque a Emenda Constitucional 59 trouxe para a realidade da educação brasileira um avanço bastante importante do ponto de vista da matrícula, mas também da frequência das crianças de 4, 5 anos. Mas, em momento algum, nós podemos deixar de compreender a etapa dos 0 aos 3 anos como uma etapa em que a criança precisa do atendimento educacional. E um atendimento educacional em escola. Isso é fundamental e esse registro é importante para nós neste momento. Evidentemente, a nossa fala aqui vai trazer algumas reflexões e apresentar algumas emendas que compõem o conjunto destas 106 emendas que nós dissemos há pouco, que foram apresentadas acerca dos temas que compõem o objeto dessa audiência pública. Mas é preciso estabelecer uma análise em cima do projeto de lei enviado pelo governo federal.